ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Com comentários de Luciana Zogaib, Bruno Mendes, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e Joca Sanz, produção executiva de Luiz Ferreira, está no ar o programa No Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional, falando de futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina entra em campo logo mais às partidas 8 da noite para o segundo amistoso contra a Jamaica. E a sua TV Brasil transmite todas as emoções desse jogão, direto da Arena Fonte Nova em Salvador, para todo o Brasil a partir das 7:30 da noite. A partida de logo mais serve de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos Paris 2024. E com o dia da estreia do Brasil em terras francesas chegando perto, o clima de ansiedade pela divulgação da lista final vai crescendo. No entanto, o técnico Arthur Elias pede tranquilidade às suas jogadoras e conta como ele vem deixando seu elenco mais confortável possível para a espera dessa lista.
Foi a primeira coisa que eu falei para elas nessa convocação, de que a gente não pode tratar um momento que é essa convocação como, né, o último jogo delas, vai significar, né, estar ou não nas Olimpíadas simplesmente 90 minutos. Não pode ser assim, porque aí você canaliza uma pressão tão alta que tende a ansiedade e o momento não ser favorável. Então, quero deixar elas confortáveis para elas jogarem bem, como, né, vem jogando cada vez melhor coletivamente, né, pela seleção. Então, a gente tem feito isso, com a preparação de uma equipe. A gente sabe que cada vez mais passa por essa questão, né, psicológica, mental, ainda mais no mundo de hoje como ele é. Então, você precisa ter muita atenção nisso. E eu vejo a seleção muito madura também nesse aspecto, independente da idade das atletas, dos profissionais, independente da minha pouca experiência em relação a esse nível de competição, eu também me sinto muito tranquilo e preparado para aquilo que eu vou encontrar nas Olimpíadas, pela característica da competição, por todo o trabalho e estudo que eu faço. Então, existe uma ansiedade de que a gente esteja lá, né, logo, e ter esse prazer. Mas ela é canalizada pelo lado bom, sem dúvida nenhuma.
O técnico Arthur Elias também falou sobre a possibilidade de Marta jogar a Copa do Mundo de 2027 pelo Brasil, mesmo depois da rainha ter anunciado a aposentadoria da seleção depois dos Jogos Olímpicos. No entanto, Arthur Elias lembrou que é preciso fazer por merecer para estar na seleção.
Se a decisão dela for parar na seleção brasileira, nós temos que a obrigação de fazer uma linda despedida para ela. Mas isso não está em planos também, porque não sabemos, e nem é o momento disso. E se a decisão for continuar, ela vai precisar continuar no seu clube, que é o mesmo da Rafa. Como ela disse, o clube está indo super bem, fico muito contente por isso, porque elas chegam realmente melhor preparadas quando estão nesse nível de desafio. E aí a gente vai avaliar momento a momento se realmente ela tem condições, né, vai seguir tendo condições de estar entre as melhores do Brasil. Nesse momento, ela está aqui por isso, porque a avaliação é muito clara, muito técnica sobre isso. A seleção brasileira nunca foi e não vai ser por histórico ou por favor a ninguém. É por merecimento. E isso é bom sair de mim, todo mundo entender, porque a gente trabalha muito todos os dias para que esse critério fique claro para as atletas. E ela sabe muito bem disso e está fazendo por onde, né? Como fez um grande jogo. E isso, a questão até onde a gente vai ter o prazer de ter a Marta representando o país dentro de campo, não é o momento agora. Eu sei que é uma ótima manchete, mas o foco nosso é fazer essa reta final de preparação olímpica e pensar no coletivo, em todas as jogadoras, em toda a preparação para a gente fazer uma grande Olimpíada, porque aí tanto Marta como Rafa, como todas as outras e todas as mulheres do Brasil, especialmente as que jogam futebol, vão estar sendo bem representadas com a nossa seleção tendo um bom desempenho lá.
O foco agora não é esse, mas eu tenho certeza que todo fã de futebol quer ver a Rainha Marta em 2027, mas como ela mesmo disse, um dia de cada vez. E a partida de hoje também é muito especial para a experiente zagueira Rafaele, que é natural da cidade de Cipó, no interior da Bahia. E a camisa 4 fala sobre a oportunidade e a emoção de poder defender a seleção feminina no seu estado e perto da família.
É legal, né, lembrar disso, que jogar em Salvador é uma coisa que acho que nem formiga, ninguém viveu, né, na seleção brasileira, e eu tô tendo esse prazer, como baiana, de experimentar isso, né. Eu fico muito feliz, é tipo uma emoção grande. Eu até acho engraçado que quando eu soube do anúncio do jogo aqui em Salvador, eu conversei com o pessoal do clube lá do Orlando, eu falava com as filhas, ó, por favor, eu tenho que estar nesse jogo em Salvador, eu quero estar bem. Eu, tipo, terminava o treino, eu ia tratar, eu fazia sessão extra de recovery, eu, tipo, saía do jogo, agradecia a Deus por estar bem, para estar aqui na seleção. Então, uma coisa muito forte, porque você vai ter sua família que te apoiou ali com você, e, tipo, eu me emociono, porque só eu sei, eu e minha família sabe o quão é difícil é chegar na seleção brasileira e você ter a oportunidade de jogar na sua cidade. É incrível. Eu acho que não, tipo, minha mãe já foi assistir meu jogo, minha irmã já foi assistir meu jogo, mas meus amigos, meu primo que brincou comigo, ele vai poder também estar aqui. Então, muita gente só conhece a seleção na televisão, e você tá, tem o prazer de assistir a gente. A importância disso é muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e viver esse momento.
Tá aí a zagueira Rafaele, bastante emocionada. E para falar dessa seleção brasileira feminina que joga daqui a pouco, eu tenho o Bruno Mendes e a Luciana Zogaibe aqui ao meu lado. Vou começar pelo Brunão. Bruno, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Rodrigo e Ricardo. Tudo tranquilo, meu amigo?
Salve, Bruno! Olha só, qual é a sua expectativa para o segundo amistoso aí da seleção, né? No primeiro goleamos por 4-0, agora é diante da torcida baiana. Vamos ter nova goleada, será, Bruno?
Acredito que sim, o Brasil está no caminho correto, principalmente na América do Sul e Caribe. O Brasil domina, dificuldade vai quando a gente pisa na América do Norte e Europa. Mas acho que aqui o Brasil tem tudo para fazer uma bela festa lá em Salvador.
Valeu, Bruno. Luciana Zogaibe, queria te perguntar uma outra polêmica que a gente colocou aí o Arthur Elias falando. Até disse que é a minha torcida, eu acho que é de toda a torcida brasileira, não só dos brasileiros, mas dos fãs do futebol, que gostariam de ver a Marta, mas é um dia de cada vez. 2027 ainda falta um tempinho, mas será que ela vai ter... É de saúde, eu sei, mas performance, né? Disposição para continuar jogando em alto nível. Boa noite para você, Luciana.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruno. Enfim, eu acho que, assim, a própria Marta, né, já tinha colocado que iria encerrar a carreira, né, depois desse ano. E, independente, né, se ela vai estar jogando ou não, ela mesmo disse, né, que ela vai estar aqui no Brasil, vai pisar no gramado, vai estar acompanhando as meninas, e ela vai estar presente, mesmo que não seja jogando, em cada uma daquelas jogadoras que vai estar em campo, porque todas elas têm, sem dúvida nenhuma, são inspiradas na Marta, e essa Copa deve muito também à Marta, né?
Ô Lu, você acha que o Bruno até colocou isso, você acha que a Jamaica é um adversário que dá para ter um termômetro, né? Nós goleamos, é claro que nós também já fomos eliminados pela Jamaica, mas dois amistosos seguindo com a mesma seleção, vale a pena? Você acha que foi a CBF acertou nesse planejamento?
Acho que poderia ter tido até uma outra equipe para enfrentar, mas acho que foi interessante, visto que na Copa o Brasil teve dificuldade, né, não conseguiu vencer, também não foi derrotado, ficou em empate, né, acabou saindo, né, da Copa do Mundo, e acaba ficando um gostinho, né, de derrota ali com aquele empate e tudo mais. Acho que foi bom para poder apagar isso daí e o Brasil chegar com um outro moral para os Jogos Olímpicos, né? E pegar uma seleção também, de repente, que você vá ter dificuldade, que você já vá com pouca confiança, também não seria interessante. Então, acho que foi legal. E o mais legal de hoje é que o Brasil vai jogar pela primeira vez, né, em Salvador. Não só a Rafa vai ter esse prazer, mas a torcida toda, né, da Bahia vai ter esse prazer de ver a seleção feminina pela primeira vez. Então, acho que vai ser, independente do adversário, vai ser bacana demais.
Com certeza, vai ser lindo, como foi em Pernambuco. Ô, Brunão, a gente ouviu a zagueira Rafaele, que é natural da cidade de Cipó, cidade do interior da Bahia, falando dessa emoção, jogar na sua terra, perto da família. Isso é um motivador a mais. É claro que o jogador de seleção já é super motivado, mas isso é um plus, não é?
Ah, isso foi o que a Luciana falou. Quando você tem um adversário que de repente você pode vencer para sair com confiança, você sai, principalmente o caso da Rafaelle, com a família, vendo os familiares podendo ver, assistir o jogo de perto, eu acho que isso dá uma confiança maior para que a atleta possa desenvolver o trabalho. E o Brasil precisa dessa confiança para... O Brasil perdeu um pouco disso na Copa do Mundo. Acho que ficou ressentido de um vestiário mais barulhento, mais mexido, com um pagodão rolando. Eu acho que o Brasil tem que voltar a fazer isso para as Olimpíadas, Rodrigão.
Com certeza, o Brasil precisa de alegria, ousadia. Ô Bruno, em relação a Marta, você acha que até o Elis falou que isso dá uma boa manchete. Falar da Marta na Copa de 2027 é papo de jornalista adiantando já as pautas?
A Marta, ela sempre vai ser uma protagonista, tendo ela parado ou não, só jogando nos Estados Unidos ou não, ela sempre vai dar, o que ela fala sempre é importante, a gente tem que parar para ouvir. Então, a rainha, assim, onde ela aparecer, como ela aparecer, se ela estiver dentro, fora do campo, na comissão técnica, a hora que ela quiser, a gente tem que abrir a porta para ela, limpar a cadeirinha e colocar ela para sentar.
Brunão, palpite para hoje?
Hoje, 3-0.
Lu, você vai participar da transmissão, vai ser a nossa narradora. Espero que você dê muita onda hoje. O que você fala desse
tsunami,
jogo?
Né? Tsunami de emoção aí pra galera. Eu espero que seja bastante gols aí pra eu narrar, né? Pra também ter esse prazer aí, que eu possa narrar um gol da Marta, um gol aí da nossa rainha. Então, vamos ver. Que a Rafa também, né? Quem sabe possa fazer o gol também diante aí dos seus familiares, pra coroar ela, que deu um passe maravilhoso pra Marta no último jogo. Fez um gol que acabou anulado também. Então, tô na expectativa aí de narrar muitos gols hoje.
Então não percam na TV Brasil. Vamos ter hoje Brasil e Jamaica. E vamos seguir falando de seleção brasileira, mas a masculina agora. O elenco comandado por Dorival Júnior segue a preparação para os amistosos contra o México e os Estados Unidos. E também para a Copa América. O atacante Endrick garante que não está preocupado em quebrar recordes, mas no título da competição continental.
Cara, pra ser sincero, não vejo essas coisas de o que eu posso bater de recorde, ou se eu posso ser o garoto mais novo a fazer gol, a marcar ou a jogar uma Copa América. Eu procuro mesmo ajudar a seleção, ajudar toda a comissão, ajudar todo o elenco, todas as pessoas que estão conosco, né, no dia a dia. E eu procuro fazer isso, né? E agradeço muito a Deus por ter marcado dois gols, né? Nos dois primeiros jogos da era do Dorival, e espero continuar marcando para poder ajudar a seleção, e se não for fazendo gol, ajudando em alguma coisa.
Vai ajudar muito, Endrick. Já o lateral Ian Couto celebra a temporada pelo Girona e afirma que quer encerrar a temporada com a conquista da Copa América.
Foi uma temporada muito boa pelo Girona, isso a gente teve. Foi algo histórico que a gente teve lá no Girona, e chegar depois de uma temporada tão boa, acho que sempre especial, e mais especial ainda vindo para a seleção, para a Copa América. A gente quer encerrar essa temporada, né, com o título da seleção, tem expectativa muito grande, e é esse o objetivo, e a gente vai buscar isso.
Luciana Zogaib, a gente espera muito do Endrick, é certo a gente ter essa expectativa toda?
Acho que sim, né? Querendo ou não, ele vem demonstrando também, né, a capacidade dele dentro de campo. E é claro que ainda é um garoto, a gente sabe de tudo isso, mas acho interessante também dar essa responsa para ele. Ele também tá assumindo um pouco isso. E eu boto as fichas nele, acho que ele vai brilhar.
Eu também acho. Ô Bruno, México e Estados Unidos são bons adversários para a seleção, para esse trabalho do Dorival?
Bons adversários. O Brasil vai ter uma dificuldade, que é não estar acostumado com o campo reduzido, com essa modificação aí feita para a Copa América. Então, mais um elemento, e são dois adversários, podemos dizer, carne de pescoço. México, acredito que o México vai dar mais trabalho, sempre deu trabalho à seleção brasileira, sempre foram jogos encalacrados para o Brasil. Acho que serão dois bons testes antes da realização da Copa América.
Ô Luciana, eu vi hoje as matérias sobre a questão da Copa América, que campo menor, né? Ou seja, os Estados Unidos não vão se adaptar ao futebol os campos de futebol americano vão permanecer do mesmo tamanho.
Vai ficar na
menor, de 5 metros para um lado, 4 para o outro.
Na menor, né? No menor tamanho aí permitido, né? Pela FIFA. O que para o Brasil é bem complicado, né? Porque a maioria das seleções que joga contra o Brasil joga se defendendo, né? E isso vai facilitar um pouco. Por outro lado, vai fazer também com que a gente tenha que desenvolver, né? Fazer esse trabalho
maior aí habilidade
ainda. Exatamente, para poder se adaptar a isso quanto antes, e acaba que no futuro isso pode ser positivo também.
Ô Bruno, você acha que esses campos menores nos Estados Unidos para a Copa América vai atrapalhar no desenvolvimento da nossa seleção?
Com certeza absoluta. O Brasil está acostumado a jogar numa dimensão maior, como disse a Luciana, tem mais espaço para trabalhar, e se o time vier fechadinho vai dar uma complicada. O Brasil vai ter que achar no meio da bola rolando uma outra forma de atuar, dependendo de como se fechar a outra seleção. Então complica sim a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior.
Aqui é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
De sexta-feira até domingo, a cidade de Niterói recebe o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-20 de Atletismo. Estão inscritos 697 atletas de 132 clubes de 23 estados e do Distrito Federal. A competição será no Complexo de Atletismo Aida dos Santos, em Niterói, pista da Universidade Federal Fluminense. A entrada é franca e terá transmissão no canal do atletismo no YouTube. A seleção brasileira de vôlei masculino começou bem a segunda semana da Liga das Nações. O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 0. As parciais foram de 25-15, 25-16 e 25-15. O Brasil não conta com a presença do levantador Bruninho. Ele está com problema na panturrilha. O próximo jogo da seleção será na madrugada de quinta-feira contra o Irã. Até o momento, o Brasil ocupa a oitava posição com 6 pontos.
E o Brasil conheceu seus rivais na fase de grupos do torneio de goalball dos Jogos Paralímpicos de Paris. O sorteio realizado em Lignano Sabbiadoro, na Itália, colocou a seleção masculina no grupo A, ao lado do Irã, Estados Unidos e da anfitriã França. Já a seleção feminina no grupo A, junto de Turquia, a atual bicampeã paralímpica e campeã mundial, além de Israel e China. E o brasileiro Maciel Santos venceu o indonésio Felix Yuda por 4-2 e conquistou a medalha de ouro na classe BC2 da Copa do Mundo de Bocha Paralímpica, disputada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O Brasil ainda faturou 3 pratas na competição, com Evelyn de Oliveira na classe BC3, Matheus Carvalho BC3 e Eliseu dos Santos BC4. E mais uma medalha de bronze com Andresa Vitória na classe BC1. E falando de Copa Libertadores da América, o Grêmio encara o Huachipato fora de casa em jogo atrasado da quarta rodada da fase de grupos. O repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida pra gente aqui em No Mundo da Bola. Boa noite, Rafael!
Boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Grêmio visita o Huachipato do Chile nesta terça-feira pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. A partida será realizada às 9 horas da noite no estádio Huachipato Capiaceiro, em Talcahuano. Para depender apenas de si na última rodada, os gaúchos precisam vencer os chilenos. Se perderem, darão adeus à competição continental. Com um tempo de inatividade por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, o técnico Renato Portaluppi disse que vai priorizar algumas partidas. E para o jogo de logo mais, diferente do que aconteceu contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor vai com força máxima.
Não tem outra coisa para fazer. Direcionando uma equipe mais forte no momento que nós temos os jogos principais. O Campeonato Brasileiro, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Mas o Campeonato Brasileiro, nós temos, sei lá, 33, 34 rodadas ainda pela frente. E a Libertadores, terça-feira, se a gente perder, a gente tá fora. É óbvio que eu tenho que ir com força máxima na próxima terça-feira. Cara, 3 dias fica difícil. São viagens. A parte psicológica não é desculpa também. Eu tenho conversado bastante com o grupo. Nós estamos longe de casa já umas 3 semanas. semanas, vão ficar aí praticamente mais 40, 50 dias. É difícil juntando tudo isso, entendeu? Aí junta a parte física, o desentrosamento, principalmente o ritmo de jogo, viagem, desgaste. É impossível colocar em campo sempre a mesma equipe. É impossível. Infelizmente, pelo menos no momento. No momento que a gente está tendo esses jogos aí da Libertadores decisivos. Depois, ali na frente, que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo entre um jogo e o outro, somente jogar o Campeonato Brasileiro, aí a gente vai pensar um pouco diferente.
Sem Vila Sante, convocado pela seleção paraguaia, Renato Portaluppi deve começar o jogo com Marquezinho no gol, na direita João Pedro, dupla de zaga Rodrigo Eli e Kahneman, na esquerda Reinaldo. No meio campo, Dodge, PP e Cristaldo. No ataque, Everton Galdino, Soteldo e Diego Costa.
Valeu, RR! Valeu, Rafa Monteiro. Brunão, esse Grêmio com tantos problemas, como falou aí o Renato Portaluppi, e sem o Vila Sante, é confiável pro jogo de hoje?
Tem que ser. É um jogo decisivo pro Grêmio. O Grêmio não pode perder. Se ele perder o jogo, ele tá fora. Foi o que disse o Renato aí. Então ele precisa, pelo menos, empatar e depois definir tudo, toda a vida contra o Estudiantes no Couto Pereira. O Grêmio tem que entrar hoje em campo simplesmente para não perder, não se complicar, porque se perder o jogo, tá fora. Então, empatando, fica dentro e fica tudo bonito e favorável. Acho que é bem possível, é muito possível para o Grêmio, pelo menos, empatar essa partida contra os chilenos.
Com certeza, toda a nossa torcida ao Grêmio, que ainda sofreu com as enchentes no Rio Grande do Sul, como todo o povo gaúcho, ficou sem estádio, foi até encontrado um peixe na arena do Grêmio. Enfim, lamentável essa situação. Luciana, me diz uma coisa, dos brasileiros todos já passaram para a próxima fase. Será que o Grêmio vai conseguir chegar lá também?
Cara, a gente espera que sim, né? E até para a torcida do Grêmio, por mais que esteja passando por toda essa dificuldade, vai ser uma decepção muito grande, né? Visto que esperou um tempo para ver de volta o Grêmio aí na Libertadores. O Grêmio que só foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, se não me engano, duas vezes. Então, assim, é um momento que a torcida do Grêmio, apesar de tudo, quer ver o time classificado. E a vitória hoje, acho que seria o melhor dos cenários, para não ter que depender ainda do próximo confronto, né?
É verdade, mas eu acho que o Grêmio, pelo menos um empate, né? O Grêmio que conseguiu, estreou, venceu por 4-0 o The Strongest, depois oscilou, perdeu no Brasileiro. O Renato deu a entender que nesse momento tem que priorizar a Libertadores, é verdade.
Ah, com certeza, não tem outra alternativa. E também não tem outra alternativa que não também mexer no time, fazer como ele falou. Realmente tá passando por um momento bem complicado, né?
E pela Copa Sul-Americana, o rival do Grêmio, o Internacional, encara o Real Tomaipô no quarto centenário, em Tarija, na Bolívia, às 9:30 da noite, em duelo atrasado da quarta rodada do Grupo C da competição. Sobre o time que entra em campo logo mais, o goleiro Fabrício fará a estreia pelo Inter, já que Rocher está com a seleção uruguaia. Alan Patrick volta ao time e Alário ganha chance no comando do ataque, com as ausências de Borré e Ener Valência, ambos convocados pelas suas seleções. Vale lembrar que o Colorado não pode mais ficar com a primeira posição na Sul-Americana e luta para alcançar os playoffs. Com 5 pontos, a equipe ainda enfrenta o Delfim do Equador, que é o segundo colocado com 8 pontos na última rodada, para decidir quem passa de fase. Bruno, não me parece que a vida do Colorado está mais difícil que a do Grêmio?
É porque, assim, tem alguns desfalques, e desfalques importantes. O Alário, ele vai ter que pegar essa responsabilidade aí que era dividido com Ener Valência e Borré no ataque. Vou dizer que é uma situação mais complicada, sim. Acho que a situação do Inter é mais complicada que a do Grêmio. O Grêmio, ele tem um empate ainda, pode jogar com a tranquilidade. O Internacional vai com a faca no pescoço, viu, Rodrigão?
Com certeza. Ô, Lu, o Eduardo Codê te agrada o estilo de treinador? Eu fico na dúvida, eu confesso que eu tenho dificuldade até de entendê-lo, porque ele já está aqui há algum tempo no Brasil. São times aguerridos, sim, mas minha impressão é que o emocional do time do Inter em algum momento sucumbe.
Eu particularmente gosto bastante do estilo do Coudet. Inclusive, no início do campeonato, eu estava apostando bastante aí na equipe do Internacional, mas, de fato, acaba oscilando, né? Acaba sendo equipes que oscilam muito. Não sei se tem alguma questão, né, dessa de comunicação ou até mesmo de relacionamento que acaba acontecendo. Ah, muito sul-americano,
né? Todos hablam.
É. Agora, o Inter é uma das equipes, assim, junto com o Flamengo, talvez que mais vão ser prejudicadas aí com as convocações.
É verdade.
Né?
Acho que, o Flamengo acho que ainda vai ser mais prejudicado.
É porque o Flamengo perde cinco titulares, né?
Exatamente.
Mas o Grêmio, o Inter também acaba tendo aí bastante desfalque, acho que, e além de todo o problema que tá passando também. E como disse também o Bruno, tá com a faca no pescoço, podendo ficar até de fora, né? Da Sula.
É, amanhã vamos saber como é que vai ficar a situação dessa dupla Grenal. E o governo do estado do Rio de Janeiro publicou hoje a homologação da vitória do consórcio Fla-Flu na licitação do Maracanã. A dupla já administra provisoriamente o estado desde abril de 2019 e vai operar, explorar e ser responsável pela manutenção do complexo Maracanã, que também inclui o Maracanãzinho, durante os próximos 20 anos. Uma das cláusulas da constituição do consórcio Fla-Flu prevê que a participação econômica do Flamengo em 65% do total, o que deixa o clube da Gávea como líder da parceria. Já o Fluminense fica com os 35% restantes. No entanto, o Fla não é soberano quanto às decisões do consórcio, já que o Fluminense segue tendo direito a veto em questões administrativas, como indicações de conselheiros, planos de operações financeiras e formação do conselho de administração. Nenhuma surpresa a dupla Fla-Flu seguir liderando esse consórcio e administrando o Maracanã, Brunão. Pelas próximas duas décadas, é um bom tempo.
É, exatamente, os próximos 20 anos. Só acho que teria que haver nesse contrato uma conversa de forma maleável. O Vasco vai precisar usar o Maracanã, em virtude da reforma de São Januário, para que não haja aquele problema de cobrar caro, de não poder jogar, de ficar aquela rusga, aquele negócio que é chato. Então, assim, já vai sabendo que o Vasco vai precisar usar o Maracanã nos próximos meses ou no próximo ano, porque vai começar uma reforma grande em São Januário, enfim. E para que todo mundo possa usar, para que todo mundo possa utilizar o estádio, que é do estado, de forma tranquila, Rodrigão.
É verdade, Bruno. Afinal, apesar da dupla Fla-Flu estar administrando, é um patrimônio de todo, não só digo do povo fluminense aqui do estado do Rio de Janeiro, mas de todo o brasileiro. O Maracanã é simbolicamente no mundo todo. Tem te agradado essa administração Fla-Flu desde 2019? Você que frequenta bastante o Maracanã nas transmissões, Luciana?
Olha, tem e não tem, né? Eu acho que o Maracanã, apesar de ter passado por uma reforma que custou, né, muito dinheiro, é um estádio que precisa de outras reformas, né? Se você olhar principalmente a parte de imprensa, tá já muito ultrapassado. O Maracanã, vamos ver se eles vão fazer, né, essas obras, inclusive o Flamengo, se eu não me engano, com esses 65%, vai colocar em torno de 255 milhões de reais aí nas reformas, né, nesses próximos 20 anos. O próprio
gramado precisa ter um
O gramado é um problema, né, que não se supera, né? Agora, o Flamengo também está buscando a construção do seu próprio estádio, né? E aí, se realmente conseguir avançar com esse tema, né, vamos dizer que demore aí uns 5, 6 anos para que fique pronto o estádio do Flamengo, teria ainda esse tempo todo, né, desse consórcio. Então, já se especula também quais os jogos, né, que iriam acontecer entre um estádio e outro, né, porque tem um mínimo de jogos a serem realizados de acordo com a licitação, né.
Vamos aguardar como será essa dupla Fla-Flu agora formalizada nessa administração. Rapidamente falar do assunto, Lucas Paquetá, Bruno e Luciana, obrigado a participação de vocês. Essas novas denúncias que saiu no jornal inglês The Sun, que aponta que o Paquetá teria participado supostamente de uma manipulação. Será que isso vai prejudicar a performance dele em campo, Bruno?
Olha só, Rodrigão, vai. Porque se realmente aconteceu, e se for culpado, ele vai ter que cumprir a punição, e aí a federação está pedindo o banimento do Lucas Paquetá. Acho que foi de forma desnecessária, viu, Rodrigão?
Vamos aguardar. E, Luciana, alguma coisa sobre esse assunto? Obrigado, hein, Bruno?
Realmente é lamentável, né? A gente espera que isso aí realmente não vá para frente, né?
Vamos aguardar o fim das investigações. Obrigado. O programa No Mundo da Bola fica por aqui. Obrigado a todos. Você confere as últimas notícias do dia no Repórter Nacional. Uma ótima noite para você e até a próxima.
Rodrigo Ricardo.